Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao podcast! Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise, uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os acontecimentos e os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. E eu já começo o episódio de hoje colocando para fora toda a minha indignação. Não queria começar o episódio de hoje dessa forma, reclamando, mas é sobre isso, né? Esse local aqui, o podcast já se tornou o meu local de desabafo, para eu externar os meus sentimentos, pensamentos e principalmente, inclusive, a minha indignação. E qual é a indignação do momento? A classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo no Catar. Sim, meu povo, o papo ainda continua sendo Copa do Mundo. Desculpe se você não curte muito futebol, não curte Copa do Mundo. Mas como eu já falei nos episódios anteriores que a Copa do Mundo está servindo para me alienar. Enquanto estiver rolando, eu vou continuar falando aqui no podcast sobre, mas já tá para acabar, né? Afinal, é agora, no domingo, então fiquem tranquilos. Mas, assim, eu tô usando a Copa para ficar me alienando e tô gostando e é isso, é sobre. Mas, sim, fiquei indignada com a classificação da Argentina para final. E olha só, fiquei muito mais indignada com a classificação da Argentina do que com a eliminação do Brasil. Acreditem se quiser. Por quê? Porque existe aquela rivalidade, né, gente? Aquele rancinho que é instalado dentro do meu peito pela Argentina. E eu quero deixar claro que isso é no aspecto futebolístico, tá, meu povo? Porque hoje em dia a gente tem que explicar tudo direitinho, tem que explicar o óbvio, né? Tem que esmiuçar, tem que deixar tudo bem mastigadinho para as pessoas não entenderem, compreenderem e tirar interpretações equivocadas, né? Terem interpretações equivocadas. Então, assim, esse meu ranço em relação à Argentina é só no aspecto futebolístico. Aquela rivalidade que, entre aspas, né, saudável, aquela história, quem é o melhor jogador, Maradona ou Pelé? Óbvio que é o Pelé, né? Então é isso, é sobre. Então eu tenho aquele rancinho, e aí, enfim, fiquei super indignada, mas é isso, né? A Argentina está lá na final junto com França, e agora eu espero que a França não dance o tango da Argentina, que sente lá, assim, ó, deu uma goleada nessa final, porque eu não admito, a louca, eu não admito a Argentina, ai, gente, que tristeza, né? Mas é isso, e o pior, né? Ai, gente, o pior de tudo é que a Argentina, assim, sambou na cara da Croácia, aquela Croácia que fez o Brasil sofrer e eliminou o Brasil lá nos pênaltis. A Argentina simplesmente sambou não, né? Mas dançou um belo de um tango ainda no primeiro tempo. Isso que eu fico mais indignada. Foi um tanto quanto humilhante ver a seleção da Argentina jogando bem pra caramba contra a Croácia e chegando na final da Copa do Mundo. E aí eu me peguei pensando, e foi algo que muitas pessoas também, que são fãs de futebol, né, ficaram pensando a respeito, porque o jogo seria contra o Brasil, né, nessa terça-feira, seria a Argentina contra o Brasil. E daí muita gente se pegou pensando que, caramba, se o Brasil que jogou contra a Croácia jogasse contra a Argentina daquele mesmo jeitinho, a gente, nossa, a gente ia levar uma goleada da Argentina. Sério, eu, de verdade, parando para analisar, assim, a Argentina tá jogando muito, muito bem. E então, assim, a gente ia ser eliminado pela Argentina. De goleada, ia ser muito humilhante. Muito humilhante. Ai, gente, umas loucuras, né? Mas é isso, estou indignada. Mas fazer o quê? Acontece. Ai, Copa do Mundo, sua danada, né? Mas é sobre isso. E agora o que que eu sou? Sou francesa, mademoiselle, merci beaucoup. Sou francesa desde pequena, entendeu? No, na final, no domingo, estarei o quê? Toda estilo francesa. Vou me caracterizar como uma típica francesa, porque sou francesa. Ai, gente, uma loucura. E é essas coisas, né? Esses acontecimentos. E como eu falei, eu estou usando a Copa para me alienar um pouquinho, da mesma forma que algumas pessoas usaram o reality A Fazenda, que, se eu não me engano, terminou, né? A gente, estou por fora desse lance do reality A Fazenda. Nunca assisti e também nunca senti interesse em assistir. Então, por isso que eu estou usando a Copa do Mundo para me alienar. Mas eu sei que muitas pessoas utilizaram a Fazenda para se alienar. Só que eu sei de tudo que está acontecendo ao redor do mundo, principalmente aqui no Brasil. Essa semana, o Painho, né, foi diplomado presidente eleito, né? Já, enfim, foi lá receber, se consagrou como o presidente eleito, já tinha sido reconhecido. Então foi um momento muito bonito lá, o Xandão, né? Alexandre de Moraes, diplomando Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República Federativa do Brasil no ano de 2023, né? E daí isso, enfim, causou grandes protestos e manifestações antidemocráticas. Acho que a gente precisa ressaltar muito isso. Que esses protestos que estão ocorrendo desde o final das eleições no segundo turno, que são protestos e manifestações antidemocráticas. E o que me deixa mais indignada é o fato de que, se esses protestos e manifestações, que são extremamente violentas, a gente sabe o quão violentos essas pessoas que estão envolvidas nesses protestos são, se tudo isso estivesse acontecendo do lado da esquerda, se fosse a esquerda que estivesse organizando e realizando essas manifestações, esses atos, não duraria, não teria durado nenhum dia, porque as autoridades policiais, a polícia, as forças armadas do Brasil já teriam tomado atitudes e provavelmente, assim, atitudes drásticas contra os movimentos, os protestos, as manifestações que estivessem ocorrendo pelo lado da esquerda. Só que, como é o povo da direita, é o cidadão de bem, o pai de família, o patriota, né, que está lutando para salvar a pátria amada, Brasil, blá blá blá, nada é feito, é sempre uma passada de pano gigantesca. Em relação a todos os atos que estão ocorrendo, os atos que ocorreram e continuam ocorrendo, né? Como eu falei, esses atos começaram desde o final das eleições, ali no segundo turno, quando Lula se elegeu presidente. Então, começou e nada foi feito, né? A gente não viu nada sendo feito. E isso é só lamentável, mas isso demonstra como que a sociedade brasileira funciona, na base do quê? Da hipocrisia, não é mesmo? Porque sempre é assim, sempre um lado é tratado com mais privilégios e o outro lado é tratado de uma forma bem com atitudes drásticas, sabe? Então isso é lamentável, isso é assim a forma mais digamos assim, entre aspas, pura do comportamento na sociedade brasileira. Enfim, apesar de assim, de eu estar utilizando, né? Sempre falo, ah, eu estou me alienando como a Copa. Mas eu sei de tudo que está acontecendo, principalmente aqui no nosso país, todos esses atos antidemocráticos, a violência que está sendo do lado de lá, né? Para lhe ressaltar isso, o quanto as pessoas estão sendo agressivas e realmente violentas. É uma violência que, sabe, não tem porquê, não tem motivo. E tudo justifica. Ai, nossa, é uma loucura. Eu nem queria me estender nesse assunto, porque me revolta o fato de nada ser feito, nenhuma atitude realmente que possa parar com esses atos é tomada, sabe? Atitude drástica mesmo. Ué, não tomam atitudes drásticas quando esses movimentos, essas manifestações, quando, por exemplo, professores vão manifestar, vão fazer protestos em relação ao aumento de salário. Ah, a polícia tá lá, né? Não quer nem saber, tá fazendo, tomando as atitudes. Ah, enfim, queria só deixar claro que sim, eu sei o que está acontecendo no país, apesar de estar me alienando com a Copa. E também vai assim, gente, o que que vai mudar na minha vida, por exemplo, se a Argentina ganhar a Copa do Mundo ou a França? Nada, né? Não vai mudar nada na minha vida. Vou continuar com os mesmos problemas que eu tenho, enfrentando as mesmas dificuldades. Nada vai mudar, mas eu vou ficar mais feliz se a França ganhar essa Copa do Mundo. Não vou negar. E ainda falando um pouquinho sobre essa questão da Copa, eu sei que tem muita gente, muitos brasileiros, que estão torcendo pela Argentina, que a Argentina se consagre campeã, né, da Copa do Mundo no Catar e tal, muito por conta do Messi, sabem quem é? Lionel Messi, enfim. Por toda a trajetória, a história dele, um atleta incrível, isso a gente não pode negar, extremamente talentoso, e principalmente por conta da narrativa que foi sendo criada, que a Argentina, né, foi criando durante essa Copa. Iniciou perdendo para a Arábia Saudita, ainda de virada, e durante, ao longo, né, da Copa, foi aí mostrando que realmente foi para o Catar para ganhar, para chegar na final. Então eu sei que foi se criando uma narrativa muito boa, a mesma narrativa que a Espanha lá em 2010 na África do Sul criou, né? Que a Espanha começou a Copa perdendo e acabou se consagrando a grande campeã da Copa. E eu sei que, né, muita gente torce para a Argentina, está torcendo para a Argentina por conta disso, e também tem muito o lado do Messi, porque é a última Copa dele, ele já vai se aposentar, ele é um jovem senhor de 35 anos, o que me deixa um tanto quanto triste, que é um pouco bizarro, porque ele é só 3 anos mais velho do que eu, e ele já vai se aposentar. E daí eu fiquei, sabe, pensando a respeito disso, porque não só ele, mas outros jogadores de outras seleções também jogaram a sua última Copa, como foi o caso do Cristiano Ronaldo, com 37 anos. E aí também teve o lance do Neymar. Assim que a seleção brasileira foi eliminada, os jornalistas, muitos jornalistas, foram questionar o Neymar sobre a permanência dele na seleção. E se ele iria participar daqui 4 anos, né, da próxima Copa, porque até lá ele já vai ter 34 anos. Então, né, fica esses questionamentos. E daí eu fiquei assim, nossa, como. Ai, não sei. O esporte, ele é cruel, né? Da mesma forma que ele é grandioso, glorioso, ele, de certa forma, é cruel. Ele tem um preço, né? A maioria dos atletas, e eu não estou falando somente no ramo do futebol, mas no geral, né, todas as categorias assim de esporte, os atletas, eles começam bem novinhos. É, tem o exemplo da ginástica rítmica. As ginastas, elas começam muito cedo, a competir muito cedo. Você vê meninas, ainda crianças, já treinando, enfim, e iniciando competições internacionais, participando de competições grandes, ali na adolescência, super novinhas. E isso é muito louco. Eu, pelo menos, paro para pensar assim, que isso é um pouco bizarro. Porque, da mesma forma que eles iniciam bem novinhos, eles acabam se aposentando, né? Assim, entre aspas, muito novos também. Porque você para para pensar assim, pô, o Messi vai se aposentar com 35 anos. Caramba, ele é super jovem. Mas é claro que fica aquele lance de. Que para o esporte ele já não é tão novinho assim. E aí, por isso que eu acho assim esse lado do esporte muito cruel, porque você parece que só é útil enquanto você rende, enquanto você produz o suficiente, ou o esperado, ou até mais do que o esperado para aquele tipo de esporte. E assim, eu sei que para a vida, por exemplo, de jogadores como o Messi ou o Cristiano Ronaldo, eles se aposentarem com 35, 37 anos, não vai mudar em nada, né, na vida deles, porque ambos já conquistaram impérios e, assim, a conta bancária deles tá lotada de milhões e milhões de dólares e euros. Então, assim, eles têm dinheiro para mais duas, três gerações. Então, vai fazer a menor diferença se eles se aposentam com 30, 35 anos. Isso eu tenho consciência, eu sei disso. Só que é algo que eu, como mulher, parando para pensar, é muito triste, porque nós mulheres, nós sabemos, nós sentimos isso na pele, dessa questão da discriminação devido à nossa idade. Mulheres mais maduras têm mais dificuldades para encontrar empregos, ou até mesmo para fazer carreira dentro de empresas. Por exemplo, uma mulher de 32 anos, que é o meu caso, tem muito mais dificuldade para encontrar um emprego do que uma menina de 22, por exemplo. É muito mais fácil uma menina de 22 encontrar um emprego. Mesmo ela não tendo um certificado, não, gente, como fala? Currículo, sabe? Bacana, atraente, com cursos e, sei lá, com graduação. É muito mais fácil para ela, mesmo ela não tendo esse currículo, assim, bacana, e nem mesmo tendo experiência, do que uma mulher de 30 e poucos anos que vai ter um currículo super preenchido com graduação, pós-graduação, especialização, com mestrado e com anos de experiência na área. Para essa mulher de 30 e poucos anos, vai ser muito mais difícil. E isso ainda tem outras vertentes, como, por exemplo, a cor. Se for uma mulher de 30 e poucos anos preta, vai ter mais dificuldade, vão ser menos oportunidades, né? Essa mulher terá menos oportunidades. E ainda tem outra questão também, o lado da maternidade. Se essa mulher for mãe, as oportunidades diminuem drasticamente. Eu, ano passado, mesmo depois de ter recebido o meu pré-diagnóstico de ceratocone, eu continuei procurando emprego, mesmo eu estando com a minha visão bem limitada. Continuei procurando emprego e até encontrei. Em algumas empresas. Só que o que acontecia é que, devido à minha idade, por eu ser uma mulher de 31 anos, eu fui descartada. Eu acabei sendo descartada, mesmo tendo cursos e tendo graduação. Enfim, eu fui descartada simplesmente por conta da minha idade. E isso é muito louco, né? Você parar para pensar nisso. E isso. Como eu disse, nós mulheres, nós sentimos isso na pele praticamente todos os dias. Acontece muito mais com nós, mulheres, do que com homens. E assim, eu tenho uma prima que ela tem 21 anos, super novinha, e ela tá trabalhando numa empresa. E aí ela estava contando recentemente que assim que ela foi chamada para entrevista, uma das primeiras perguntas que a moça do RH que estava lá entrevistando fez foi se ela tinha filho. Perguntou se ela tinha filho, porque uma das regras principais da empresa é não contratar mulheres que tenham filhos. Sério, é até bizarro quando eu falo isso. Eu tô agora falando para vocês, só de ouvir assim parece uma coisa meio louca, né? Mas é real isso. E além, se não já não bastasse isso, a empresa também tem uma política de não contratar mulheres acima de 25 anos. Então, a faixa etária ali de contratação para mulheres, tá? De mulheres, não é essa, dos funcionários. Não, é mulheres, é entre 18 e 25 anos. Não importa se a mulher, ai, tem um currículo incrível. Ah, tem 30 anos, não é para contratar. Tanto que essa minha prima, que tem 21 anos, ela é a mais velha das mulheres dentro da empresa, porque a média de idade das mulheres é entre 18 e 19 anos. Ela é a mais velha. Então, isso é, cara, isso é muito louco quando você para pra pensar numa coisa dessa, porque parece algo surreal, mas que realmente existe. E como eu falei, cara, a gente enfrenta tanta coisa. É questão da idade, ainda tem o lado da maternidade. Então, as oportunidades vão diminuindo, diminuindo, diminuindo. E como eu disse, eu sei que, por exemplo, o Messi vai fazer a menor diferença ele se aposentar com 35 anos ou não, porque ele tá milionário. Só que eu fico pensando nessa questão ser humano e sociedade, sabe? Do quanto algumas profissões cobram tanto, exigem tanto e tem um preço. Eu lembro que, eu não sei onde que foi que eu ouvi isso, ou se eu li em algum livro a respeito, mas eu tenho essa frase assim na minha mente muito forte, que é o seguinte: a vida, tudo na vida tem um preço. A questão é se você está disposto ou disposta a pagar o preço. E se você parar para pensar, é exatamente isso. Na vida, tudo tem um preço. Cada escolha que você faz um sacrifício. Por exemplo, se você decide iniciar um relacionamento sério, você está abrindo mão, fazendo sacrifício da sua vida solteira, sabe? De pegador ou pegadora, por exemplo. Então, realmente, assim, na vida, tudo tem um preço. Cada escolha é um sacrifício. Só que a gente tem que estar, sabe, tem coisas assim que o preço é muito alto e é muito caro. E se a gente parar para pensar e analisar, assim, acho que nem todo mundo de fato está disposto a pagar o preço daquilo. E, ai, não sei, eu sei que eu fico numas viagens loucas, numas brisas paranoicas. Mas, ai, não sei. Toda essa questão aí em volta da aposentadoria, vamos dizer assim, do Messi, né? A última Copa dele me fez refletir muito sobre isso. E agora eu até lembrei de uma entrevista do Whindersson Nunes. Eu não me recordo se foi ano passado, esse ano. Se ele deu uma entrevista, também não tô lembrada se foi para algum programa de TV ou se foi em algum podcast, que ele é questionado sobre a fama, o fato de ser famoso, se ele se arrependia, né, e tal. E daí ele diz que não, que ele, assim, não se arrependia porque a fama, o sucesso trouxe dinheiro para ele. E com o dinheiro ele pôde proporcionar não apenas para ele, mas também para a família, um extremo conforto. A gente sabe que dinheiro não adianta. Dinheiro é essencial para a vida, para tudo, né? Para a gente se alimentar, para nossa saúde, dinheiro é essencial. Então ele disse que não se arrependia, né? Assim, que tinha esse lado bom. Só que a fama e o sucesso também trouxeram um lado negativo, que foi a questão da liberdade e da privacidade dele, que ele perdeu completamente. E isso também causou algumas consequências, que foi a questão da depressão, né? Que eu não sei se é porque eu não acompanho assim o trabalho, nem a vida profissional do Whindersson. Então eu não sei se ele ainda faz tratamento para depressão, que eu sei que um tempo atrás ele falou que estava fazendo, né? Eu sei que o próprio Felipe Neto já falou recentemente numa entrevista que ele deu à Tata Werneck, né, no Late Night. Ele falou que ele ainda continua fazendo tratamento, acompanhamento para depressão, que foi algo também que o sucesso, esse sucesso estrondoso, que é quando a gente fala de sucesso no meio da internet, o primeiro nome que vem na mente é Felipe Neto, né, que é milionaríssimo também. E aí eu cheguei a ver um trecho dessa entrevista dele com a Tatá, e ele fala, né, que ele continua fazendo acompanhamento para depressão, que ele faz tratamento, porque foi algo que a profissão dele foi uma consequência, né? A consequência do sucesso. E quando, ai, não sei, gente, é uma coisa triste, né? Tem assim profissões que exigem tanto da gente, que fazem com, ai, que destroem com o nosso psicológico, com o nosso emocional. E às vezes a gente nem tá ciente do que aquela profissão, aquela escolha que a gente está fazendo naquele momento vai ter aquele preço. É muito louco pensar nisso, o quanto a gente se sacrifica diariamente em prol de alguma coisa. Seja do dinheiro, seja da fama, do sucesso, a gente sempre está se sacrificando em prol de algo. Só que esse algo traz algumas consequências, e hoje em dia, como a gente fala muito, né, a sociedade está falando um pouquinho mais sobre essas consequências em volta do nosso psicológico, com síndromes e transtornos psicológicos, acabam que muito mais pessoas vêm à tona compartilhando os seus problemas, né, vamos dizer assim. E sei lá, eu fico pensando sobre isso. O quanto, ai, a gente se sacrifica tanto, sabe? E eu sei que, nossa, para uma pessoa que é milionária, tipo Felipe Neto, ou até mesmo o Messi, enfrentar uma depressão ou qualquer tipo de transtorno ou síndrome psicológica é muito mais fácil, porque eles têm recursos financeiros, do que para uma pessoa pobre, né? Principalmente se for brasileiro, então né? A vida do brasileiro pobre é muito mais difícil e muito mais triste do que de um milionário, né? Mas, como eu disse, eu analiso a questão ser humano-sociedade, né? O quanto que a sociedade assim exige muito. E hoje em dia a gente está nessa era de produtividade, proatividade. Se você não for proativo, se você não produzir o suficiente, ou se você não produzir o que os demais esperam de você, ah, você não serve, você não rende, você precisa ser descartado e principalmente substituído por alguém que faz mais e melhor do que você. E aí vem o lance da comparação, de você ficar constantemente se comparando. Principalmente com as redes sociais. Eu já falei aqui, né, sobre esse lance das redes sociais, que eu acho que foi algo. As redes sociais, a ferramenta rede social, ela foi criada para nos unir, para nos aproximar. Só que o nosso mau uso dela, das redes sociais, acabou trazendo muitas consequências, muitos problemas. E tanto que hoje em dia tem tantos adolescentes aí já diagnosticados com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com transtorno de personalidade. Tudo por conta das redes sociais. Porque a gente vive postando e compartilhando as nossas vidas e principalmente comparando. Ah, isso é. Ah, gente, é muito louco. Eu já tô viajando. Desculpa se, né? Eu já fui. Falando, mas sei lá, eu fico pensando sobre isso, refletindo. Final do ano chegando, vai passando aquele filmezinho das metas que eu, das resoluções que eu havia feito no ano passado para esse ano, e vai passando aquele filme, né? Ai, será que eu realizei? Você vai se sentindo não realizado, pelo menos acontece comigo, né? Fico me sentindo inútil, impotente, sempre achando que a vida dos meus amigos está seguindo e eles estão construindo e vivendo, enquanto eu só estou aqui sobrevivendo a cada dia. Tanto que por isso que eu até parei de ficar, né, ficar direto nas redes sociais por conta disso, principalmente no Instagram. Porque. Ai, não tem como, você fica se comparando. Você fica se comparando constantemente. Parece que a vida do outro é perfeita, é maravilhosa, mesmo você tendo ciência de que não é perfeita e não é maravilhosa. Ai, mas sei lá, acontece essas coisas e aí tudo isso acabou. Ai, eu fiquei pensando, sabe, sobre tudo isso aí que tá acontecendo, né? O quanto nós, enquanto seres humanos, somos tão cobrados, é exigido tanto da gente o tempo todo, e ai, sei lá, dá um desânimo, bate aquele desânimo e fico olhando assim pro céu, meu Deus, cadê aquele meteoro? Cadê? Ai, vamos acabar logo com tudo, porque, ai, não sei, é uma de brisas paranoicas da minha mente. Ai, não sei. Não sei. Não sei como, o que vocês pensam a respeito disso. Mas eu fico. Talvez eu acabe. Essas coisas assim, sobre esses temas, tipo aposentadoria, sucesso profissional, acabam, ativando alguns gatilhos dentro de mim e que eu acabo parando para ficar me questionando o tempo todo, né? O tempo todo. E é isso, né? Ai, que loucura. Bom, gente, mas é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido sobre o que eu quis falar. Meu Deus, já vi aqui que o episódio tá enorme, por isso que eu vou encerrar. E, ai, não sei, gente, ainda estou aqui, tô pensando aqui, né? Qual é aqui a vida louca? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar aí o meu conteúdo na plataforma que você ouve, assiste, não, Silvia. Você ouve. Não sei se é estrelinha, se é coração. Deixa aí, avalie positivamente, porque isso me incentiva a continuar trazendo mais episódios durante a semana. E a gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo e tchau!